Olá, fala galera! Eu não sou o Fire, eu sou a Patrine e estamos aqui juntos novamente. Você é?
Eu sou um galã maduro. Eu sou o Fire e a gente tá num formato novo.
Você não é o Fire, né? Ah, você falou que você não é o Fire. Eu sou o Mozindia, mais conhecido, pra você que não me conhece, como Pedro de Lara. Falar de Pedro de Lara eu acho super legal, porque eu tava assistindo, tava passando o filme do Chacrinha, o Velho Guerreiro. Oh, aí na hora que mostra o Chacrinha, eu assim, é o que maravilha, Pedro de Lara,
É o seu personagem.
É o personagem.
Você fala mal usou aquela flor?
Sim, eu acho que sim, é gravado.
É um marketing, não é um...
A marca registrada.
A marca registrada dele.
Verdade, verdade. E hoje estamos aqui, gente, nós vamos falar de uma... Já é a sensação do momento ou já passou o momento?
Sempre a sensação.
Né?
Sempre.
Sensação do momento, Tokusatsu disponível para você de forma legal no Brasil. Que legal!
Só não foi legal assistir, mas é de forma legal.
É, mano.
De forma legalizada. É o Kamen Rider... É o Shin Kamen Rider, né? O Shin Masked Rider, de acordo com a legenda lá.
Eu tive dificuldade pra achar, tá? Fica a dica pra você. Eu fui lá no Amazon.
Olha só, é de forma legalizada, mas complicada.
Isso. Eu fui lá. Primeiro que o aplicativo da Amazon é muito ruim de navegar. Eu pesquisei lá Kamen Rider, não achei. Cara, ele não tem. E tava aqui esse negócio. Aí eu coloquei Shin na pesquisa.
Foi.
A nota que eu achei lá Shin Kamen Rider e tem o Shin Godzilla lá também.
Fala, fica a dica, se você quer ver o Shin Godzilla, tá lá também.
Isso. Podemos assistir o Shin Godzilla e fazer esse formato aqui.
Vamos fazer um bate-papo.
Amanhã a gente volta aqui.
Boku no nawa Raider. Kamen Raider to nanorasete mora.
Kimi wa soshiki ga kaihatsu shita konchuu gousen nata augmentation project no saikou kessaku da.
Kore wo kaburu to bouryoku no kagen ga marude dekinaku naru.
Sono tsurasa wo anata ga seou koto de dare ka ga shiyawase ni natteru. Dare ka wo monotte tadakau to wa soui koto de shou.
Ima kara seifu kounin no anti shokka doumei da.
Dewa omise shiyou. Henshin.
Hito wa hito wo shinjiru koto de ikinobite kita.
Tanin wo shinjiru koto de uragirarete mo kita.
Boku wa hito wo mamoritai to omou. Shibun no kokoro wo shinjiru.
ショッカーに生まれし者はショッカーに帰る。それが筋よね。あなたも同じオーグメント。なのに、この幸せがなぜ分からんのです。裏切るペアが必殺殺す。やはり人間は面白い。さあ、レッツパーティー。俺は俺なりのやり方で人類を救う。仮面ライダー第0号だ。あなたのプラン、魂の自由を取り戻して。
Então, gente, é isso. A gente viu esse filme, que é o Shin Kamen Rider, que é uma produção da nossa querida, amada e idolatrada Toei. É de que ano? Alguém sabe, gente?
Desse ano.
Olha, que legal. Então é isso, né? O Shin Kamen Rider é o primeiro Kamen Rider, pra você que nem eu, é meio, né, avoado, não sabe.
O Shin é do original, né? Tipo, o original. É igual o Zé Vaqueiro.
O Zé Vaqueiro, o original. E aí é tipo uma releitura, não é isso? É releitura,
isso.
Eu não sei, reboot, remake?
Eu acho que é um pouco de tudo, de releitura, de remake, de reboot, de...
Homenagem.
Sim, sim, sim.
Porque, por exemplo, ele passa grande parte do filme transformado com o sobretudo. E essa é a ilustração do quadrinho antes de virar Kamen Rider mesmo. Ele tinha esse sobretudo, o Skullman, eu acho que era Skullman mesmo, que era o nome dele. Ele tinha esse sobretudo na roupa transformada. Então eu acho que reboot, remake, releitura, homenagem, tudo.
Mesclou um pouco de tudo, né?
Isso.
É legal falar também que ele é do Hideki Anno, né? Que é o cara que fez Evangelion e ele tá fazendo um monte de Shin. Acho que ele virou especialista em fazer Shin.
Vocês querem fazer o quê? Começar pela história, assim?
Eu quero
comentando,
falar.
Comentando, né?
Vamos. Acho que vamos puxando.
O nome do personagem é o mesmo. Assim, vamos dizer, ele transformado e ele civil, não é? Ele é o mesmo rapazinho, o mesmo
A base é toda mesmo.
É, só que o nome...
O cabelinho é o mesmo.
É o mesmo. Tem um cabelinho molhado. Esse que é o Kamen Rider, eu acho, se eu não me engano... posso estar errado, eu acho que ele é o menino que fez o samurai, o último samurai.
O que era o menininho?
Tem um menininho, pequenininho.
É isso.
Uma criancinha.
Assim, eu lembro.
5, 6 anos.
Ele ficou apegado com o Tom Cruise.
Isso, é. Esse menininho mesmo, cara. É, qualquer um. E aí, eu acho que ele que é o ator do Kamen Rider.
Kamen Rider.
Tá.
Falei, se não for, vocês corrigem a gente aí.
Não gostei dele, não.
A Patrícia também não gostou dele como no Rider.
E na hora que ele tirava a máscara, assim, me saía um pouco da...
Ele não passava a cara pra mim de herói ali, sabe?
Talvez isso.
Um ponto negativo também que eu quero
achei falar. Ele com uma cara triste.
Ah,
mas isso é bom.
Mas a série é meio pra baixona, né? Ela é pra baixo. Tanto que terminou, o Luiz falou, realente, não poderia ser outra pessoa que fez essa série tão nostálgica, tão, né? Assim, é um climão mesmo. E no começo já avisa, inclusive, porque eu e o Luiz, né, pra quem não sabe, a gente tem um Arthur de 4 anos e meio, e já no começo me avisava que tem uma classificação, que não é uma série.
Sangue desnecessário.
É
igual o filme da Barbie.
Aparece aquele negócio de violência, né, em cima, assim. Então...
Eu achei que o sangue foi muito desnecessário, assim, podia ter o sangue, só que eu acho que às vezes ele beira o filme trash de tanto sangue que sai.
Mas eu falei com o Luiz, eu falei, olha, realmente, se a gente parar a pensar, né, porque na época que o primeiro Kamen Rider foi feito, não existia essa tecnologia de efeitos especiais, de tudo que existe hoje. Então, se você for parar a pensar que ele tá usando uma armadura, que ele tem poderes, né, força sobre-humana, realmente, se ele fosse bater em humanos, como acontece na primeira cena, ele realmente esmagaria os humanos. E é o que acontece, ele esmaga eles, né? Sai, blá, sai voando carniça e sangue, tudo que vocês quiserem, sai voando pela tela fora. Eu também acho um pouco desnecessário, mas acho que dá uma noção pra gente da força que ele tem em relação à força de
um. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que são 50 anos de Kamen Rider, e é por isso que tá tendo esse Shin. E assim, o que eu fiquei meio chateado é que no trailer parecia uma coisa maravilhosa. O trailer, eu acho que eles mostraram os melhores momentos do trailer e não sei.
Eu tava falando com o Fire antes, que eu acho que não parece um filme, parece um compilado de um tanto de episódios.
Isso é verdade. Eu acho que se eles tivessem feito uma minissérie, talvez tivesse tido tempo pra trabalhar um pouco mais as coisas e não ficar... Pulando, ele ficou pulando de vilão em vilão.
Cara, parece...
Meio videogame.
Tem assim, né?
Passou de fase, plim, plim.
O vilão do morcego lá. Cara, que maquiagem sensacional. Ficou perfeito.
A estética dos vilões é demais.
Eu achei.
Que aquele cenário dele ali, a conversa que ele tem, não faz o menor sentido ali, velho.
Nenhum.
A mulher, a menina lá que é aliada, ela é um robô. Mas ela toma facada e morre. Ela se alimenta porque eu pego os nutrientes. Não, velho.
É porque ela não é exatamente um robô também, né? Ela é uma forma de vida meio híbrida,
né? Eu comentei também com o Mozenja. O Hideki, ele faz uns compilados do Evangelion. Então, acho que ele já tem essa mania. Então, parece que ele deu uma compilada ali, mais do que ele criou um filme, sabe? Se fosse realmente uma série, eu acho que ele teria mais tempo pra trabalhar as coisas ali. Tem coisa que parece que é com pressa e tem coisa que parece que é julgado.
Talvez se tivesse selecionado duas opções, né? Ou transformado esse formato com vários vilões numa minissérie, por exemplo.
Isso.
Ou para um filme, tirar um pouco da quantidade de vilões. Aquela parte, por exemplo, das escorpiões lá. Legal, mas aí mostra os caras na frente da tela. Destruímos os escorpiões. Depois, lá na frente, tem uma justificativa para pegar o veneno. Mas que aquela cena do veneno poderia ter acontecido com ou sem os escorpiões. Então, assim, você inseriu mais um negócio. Mas entendo que provavelmente é uma homenagem. Eu não vi a primeira a série original. Então, imagino que todos esses vilões que apareceram são da série original, né? Eles vieram dali. A ideia deles, né? A essência deles. Então, eu acho que é isso. É o famoso menos... Seria mais. Tivesse cortado ali uns 2, 3 vilões, você tinha mais tempo de
trabalhar
as coisas.
Ou então você pode colocar alguns desses vilões como buchas. Vamos colocar uma aspa ali. Você vai colocar um vilão principal e coloca outros 3 vilões simples.
Sim, até chegar nele. Fazer tipo, né, vamos dizer, tipo Cavaleiros do Zodíaco. Tem que passar por um caminho pra chegar no outro. Né? Eles simplesmente começam a falar. E como ela tem as memórias, eles usam a moça como uma muleta, né? Ela tem nas memórias, ela fala, eu lembro bem da Vespa. Eu lembro bem do morcego. Mas ele não lembra de nada. De repente começa a aparecer, brotar do chão, né? Os vilões.
Boku no nome é Raider. Kamen Rider to nanorasete mora.
Tem coisa que eu achei bem legal de decisão de roteiro, foram, que ele simplificou muita coisa. Por que o cachecol? Você é um motoqueiro, toma aqui um cachecol. Achei isso super prático. É,
mas ela faz igual o Batman Feira da Fruta. De onde que ela tira o cachecol?
Ela tava com
frio. Não, mas cachecol dá pra você colocar em algum lugar no
bolso. É, não.
Outra coisa, ela não... toda série de todo especial desses, eles perdem tempo pra explicar muita coisa de origem. Nesse aqui, não, ó, tem a Shocker ali atrás, a gente fugiu da Shocker. Isso é um projeto que deu errado, ou que deu certo, né? Vambora. Isso eu achei interessante. Se fosse uma série, dava pra trabalhar melhor, mas dentro da possibilidade, eu achei isso.
Tem o robozinho lá que fica, que é o Alf, fica só observando, e no final ele só fica observando mesmo.
Nossa, chegou no final, eu falei com o Luiz, eu não entendi qual é.
Só fica observando e vai embora, beleza. Ele observa
então,
agora.
Mas
e eu... ainda gastou um tempo de filme pra explicar a origem dele, que era o I, o K, o J, e aí...
Inclusive tem uma cena ali de auto...
Suicídio.
Mas pode falar? Não sei.
Suicídio. É.
Enfim, tem uma cena lá de suicídio que eu achei dela, né? Fortíssima.
Fortíssima.
Muito forte, muito triste.
Eu acho que essa cena é até mais forte do que as próprias lutas.
Sim,
se pensar com
pela certeza.
Carga dramática que você tem ali. Porque eu acho assim, eu classifiquei o filme como ruim. Só que isoladamente algumas coisas são boas.
Porque aí podia ser uma série.
Porque aí podia ser uma série.
Isoladamente são boas algumas coisas, entendeu? Eu tava citando assim, um ponto extremamente positivo são as cenas de ação.
Sim.
Desde a moto transformando mesmo, que a moto também transforma, deles transformando na moto, perseguição de carro, sim, a parte das lutas mesmo, porque você vê eles que é um CGI, pulando, mas é um CGI bem feito.
Bem dosadinho, não fica aquela...
A luta dos dois riders no ar, ela é sensacional
eles
aquela
parecem,
luta.
Literalmente eles parecem uns insetos pulando.
Então, eu vi gente falando, agora é Kamen Rider, agora é Dragon Ball. Não, isso não. Isso não. Não. E se for também, é referência, gente, ó, é... Mas o que eu acho
que ficou bem orgânico.
Essa luta.
Um cara, mesmo.
Parece, sabe quando tem os bichinhos em volta da luz ali? Parecia que é muito legal. Eu achei a luta bem
eu
as lutas no geral.
Muito legal essa temática deles serem todos bichos, né? Não é tudo inseto, sim, porque tem um morcego, né? E tem. Depois no final eles falam que tem um vilão cobra que tá por aí, que o outro Kamen Rider é que vai dar sequência nisso aí. Mas.
Tomara que não.
Tomara que não. É, eu achei muito, muito legal, muito, deve provavelmente ser assim na série original também, mas eles trabalharam de uma forma muito, até vamos dizer, bonita, né? A Vespa, por exemplo, sensacional.
É a mais bonita, eu acho.
Desde a ambientação dela, que a gente vê que parece, tem aquelas coisinhas de colmeia, a roupa dela tem as coisas da colmeia, a máscara toda, ela tem os outros, que são como se fossem as outras Vespas na comunidade ali, que eles se sacrificam pra dar energia pra ela.
Eu acho que...
É muito bem...
Se eu não me engano, não sou biólogo, mas se eu não me engano, acho que a ideia da Vespa é a mesma coisa da ideia da abelha também. Que tem uma rainha...
Vem numa uma comunidade.
A comunidade todos são subservientes.
Isso.
À rainha.
Então, assim, o que é importante é que a rainha viva. Se os outros vão se matar por ela, se vão se doar,
pois
é igualzinho.
Joga uns pequenos detalhes pra gente... ver isso, né? O negócio do fato do morcego, por exemplo, ele fica de ponta cabeça, poderia nem ter feito. E fizeram de novo, com um CG bacana, bonitinho, legal e muito interessante. A abelha não, a borboleta, né?
A quando ele borboleta transforma, abre.
E racha o rosto igual a... E ele fala que a borboleta é o símbolo da transformação, o símbolo da metamorfose, que é aquela lagartinha que vira a borboleta. Então é legal.
Eu não sei se eles falam desse negócio no original, mas a forma, a explicação, por que do cinto e deles receberem aquela energia que as pessoas emanam, e o cinto ser um controlador disso, eu achei bem legal também.
Como é que chama a energia?
Prana.
Prana.
Prana. Prana.
É, eu não sei se tem isso no original, desculpem, fãs.
Deve ter também.
Eu acho que tem, assim, umas coisas muito parecidas com o antigo, sem querer ser só por ter a referência, sabe? Tem uma hora lá que tem a moto. A moto é toda nova, só que ela, quando você olha, você vê a antiga.
Sim.
E isso é muito difícil de fazer. Você deu uma referência sem ficar aparecendo só
a referência
por você.
Vira o capacete do Rider.
Isso.
Eu ia falar sobre isso também, que eu acho que é, inclusive, as roupas, né? Que é um negócio que muitas vezes as pessoas na internet aí da vida, elas pegam o Tokusatsu pra, vai fazer chacota da roupa.
É.
Por exemplo, o Spider-Man aí, o Spider-Man japonês. As pessoas usam muito pra rir, pra ficar falando. O próprio Ultraman, ou aqueles que tinham o zíper aparecendo, né? Isso é um motivo de chacota, né? E esses Kamen Riders antigos era aquele peito de espuma, né? Pra dar a impressão do músculo. E eles mantiveram o peitoral, mantiveram o negócio. Mas não fica essa galhofa. É um negócio que ao mesmo tempo é moderno, mas também não fica moderno demais. Não fica, tipo, emulando uns Vingadores da vida, por exemplo. Ele tá no meio termo exato, assim, do que precisa ser. De um negócio que foi feito em 2023, mas que tá referenciando algo que foi feito aí na década de 70.
Boku no nawa Raider. Kamen Raider to nanorasete
morai. Vocês sentiram uma referência, ou referência, ou cópia, ou que seja de The First e The Next?
Ah, eu ia falar isso agora. Eu vejo que parece um The First e The Next misturado com o Amazons.
Isso aí.
Parece que ele,
isso.
Ele bebeu dessas duas fontes e fez aquilo.
Perfeito,
ali, entendeu?
Perfeito, é isso.
Pois é, eu também acho.
Então fica a recomendação, assistam o Amazons na Amazon e...
Infelizmente o Amazons não tá legendado em português, só se eles legendaram. Sério? Agora. Porque quando eu assisti na época tava legendado em inglês, mas tava legendado em inglês, então dá pra...
Entende inglês, dá pra
dar uma parte
de... Pra dar uma coisa, ver a cena.
Então, vocês falaram do negócio lá no final, já indo pro final, mas eu não quero encerrar. O Hideki Anno, ele deixou bem aberto, deixou bem claro que ele queria dar a possibilidade de ter uma nova...
De
um novo filme, desenvolver outro Rider.
Na verdade, eu acho que deixou a porta aberta e falou assim, ô Toei, se precisar, pague o aluguel,
chama aí,
me dê dinheiro que eu faço a sequência.
Ele até tinha sugerido um título, eu pesquisei, tá, gente? Não sou amigo do Hideki Anno, assim, não. Ele sugeriu um título de Kamen Rider World, tipo, Mundo dos Riders. Seria legal.
E eu acho que o filme faz essa, vamos dizer, essa passagem de bastão que geralmente começou a ter, né, nos Riders e nos Sentais de uns anos pra cá, que a Toei começou a unificar, né, os universos aí. E eu acho que isso foi feito muito legal, assim. Parece que realmente é uma última aventura do Shin. Uhum. E aí, pelo meio do caminho, ele se encontrou com um outro, que também é da mesma origem dele. Passou pelo mesmo processo que ele de reconhecimento da própria alma, do próprio poder.
Que é o que acontece, né, na série.
Sim, inclusive o outro se sacrifica por ele, né, pra destruir a máscara lá do vilão. Ele se sacrifica, mas acaba sobrevivendo. Então é mais do que o natural que eles leve o legado em frente, né?
Eu tenho como você falou de quebrar a máscara, aí eu vou voltar na luta final, porque a luta final, pra mim, ela começa sensacional e depois ela fica uma porcaria. Porque simplesmente parece que o Borboleta perde o poder dele. Assim, acaba o meu poder. Primeiro eu estava dando...
Justificativa.
É verdade.
Eu encostava e você voava.
Eles meio que paralisavam, assim, né?
Aí regaçou eles. Sim. E soltaram sangue pela máscara. Legal, achei massa.
Aí eles bateram papo.
Você tem um plano? Tenho. Só que não fala qual que é o plano.
Ah, não. Aí ele fala que a menina falou que tinha que... mas não fala qual é o plano, né?
Isso.
Fala só que tinha que tirar a máscara.
Isso.
Então ele foi na intuição.
Só que ele simplesmente acaba o poder dele. Ou podia falar o seguinte, minha prana.
Tá esgotando.
Né?
Então,
aí ele podia falar assim...
Podiam cansar ele até a prana podia esgotar, lutar, né?
Podia falar mentalmente, tipo assim, eu tenho que acabar com eles rápido, porque minha prana está acabando. Ele podia falar isso mentalmente.
Sim, sim.
Simplesmente, ele morre. Igual todas as lutas, porque elas são muito bonitas, mas elas são muito rápidas.
Sim.
Porque
eu também falei isso com o Luiz, falei, nossa, as coisas estão acontecendo tão rápido.
Outra coisa que aconteceu foi esse artifício de fugir da luta. Aconteceu umas duas, três vezes. Depois eu vou te enfrentar.
Chato.
Vamos fugir por agora. Depois a gente se pega.
Que era uma coisa que acontecia nas séries antigamente, que eram séries, né?
Uma vez é legal, ali ficou meio repetitivo.
Apesar de que o cara também falou, esse é a melhor qualidade e o pior defeito dele é fugir. Mas precisava também fugir toda hora, né? Ficou meio...
Forçado.
Meio bobo, né? Exatamente. Pra encaixar mais coisas no filme.
Mas essa cena da máscara, ela ficaria muito melhor se estivesse tocando Pitch.
A cena de máscara mais legal é quando eles estão lutando com o Camaleão.
Que também é
sensacional. Que o cara dá uma cabeçada e quebra a metade da cabeça lá do capacete do Camaleão.
E pela primeira vez na vida, uma cabeça solta, pendurada, ficou bem feito, ficou legal.
Verdade.
Porque o resto do corpo ainda tá transparente. E ela vai lá e dá uma facada, né? E eu achei bem feito, cara.
Achei bem feito.
Eu acho que...
Esquisito, não.
Os dois pontos positivos pra mim nesse filme são o visual e as cenas de luta, só. Tirando a cena de luta de moto... com 555 mil riders.
É, aquela
que ficou horrorosa e não faz sentido.
Eu também não gostei daquilo, não. Eu achei...
Era de novo, era um plano que precisava pra ter, né, a amizade dos dois lá, pra eles verem que eles não estavam sozinhos.
Mas tinha jeito de fazer mesmo. Sim,
então, ó, sempre tem, né?
É o Bar is Perfect.
Sempre tem.
Aí a galera fala, então faz melhor. Não, a gente tá aqui pra criticar.
Eu não faço, não. Não sou diretora de filme.
Se eu fosse fazer melhor, eu seria um diretor. Não.
Ganhava dinheiro pra isso.
Então eu tô aqui falando merda.
Somos apenas escrotes. Ó,
diga lá.
Uma coisa que eu gosto muito também, e eu acho que ele traz isso do Evangelho, é esse clima ruim. Sabe?
Famoso clima.
Eu sei que tem Raider feliz e alegre, tá ótimo também, amo. Mas se é pra ter um clima ruim, põe um clima ruim. Não tem sabe, tem um negócio que tá te puxando pra baixo, porque é cinza, pra baixo. Né? É, o filme é cinza, as pessoas são pra baixo, e é isso, porque tudo tá ruim. Sim. Mesmo se melhorar, tá ruim ainda.
E veja a ironia, na hora que eles vão explicar o negócio da Shocker, eles falam que a Shocker foi criada para a sustentabilidade e a felicidade das pessoas, né, dos seres ali que foram construídos ali, e eles acham que o que eles estão fazendo é para a felicidade da humanidade, é para o bem da humanidade, igual o outro que, né, o morcego, que é meio Thanos. Ele fala, não, isso. A gente tem que controlar a população.
A peste é boa.
A peste é legal, a epidemia é o que mata mais as pessoas. Então, a epidemia é uma arte de se controlar a população para que não tenha problema de excesso, né, de excesso populacional. Então, olha que obra de arte bonita. Então, é um negócio que os vilões... Eles têm essa justificativa de achar que eles estão fazendo alguma coisa boa para a sociedade por causa da organização.
E aí chega num ponto que eu acho que a gente não pode considerar os Riders do filme como heróis. Eu acho que eles são uns vingadores, não os vingadores da Marvel. uma figura que está ali para trazer uma justiça, mas eu não vejo ele como um herói, sabe?
No final, o cara fala assim, vou lutar pela humanidade.
Acho que aí ele vai se entendendo até como qual que é o papel dele. Mas durante ali o negócio, eu acho que ele tá mais ali pra um...
Eles são todos criaturas meio confusas, né? De si próprios e do papel que eles fazem.
Todo mundo ali é confuso, né?
É porque são criações de outra mente, né?
Confuso
de
sobrinho.
Confuso sobrinho.
São João Juriti, Baixada Fluminense.
Eu acho que é interessante a gente ver por essa ótica assim da sociedade. E uma coisa que pra mim é uma curiosidade, eu não sei, né, do resto da série e tudo. Eu não sabia que Shocker era uma sigla. Ou se não era, o diretor inventou que é. Porque ele colocou lá direitinho o que é a sigla, né, as letras
do que é?
Shocker. Ah, é tu... não sei não, é inglês. Né? Descobri pra você, ó. Descobre aí pra gente o que é. Ele fala que, né, cada letra é uma das coisas, e por isso que o cara criou a Shocker dessa maneira, que tem a ver com isso que eu tô falando, tem a ver com essa coisa dos membros da Shocker acharem que eles estão fazendo um serviço para o mundo, um serviço positivo para o mundo.
Sacred Hegemony of Psycho Kindred Evolutionary Realm.
Então é a sagrada...
Isso é só do filme ou original?
Lenda...
Eu acho que é original.
Original.
É, a hegemonia sagrada do ciclo...
Do...
Kindred, é de bondade?
É.
Da bondade, do reino da evolução da bondade.
Tá, os nazistas pregavam, né?
Eu ia até comentar isso. Eu senti muito menos referência ao nazismo nesse filme do que na série. A série é óbvio, né?
A série é, né? Tava ali, é mais meio
que
pra isso.
Parece que passa nos tempos atuais essa agora, né? Esse remake, então...
Mas o tempo todo mostra o símbolo,
claro.
Né? Essa águia, que é um símbolo.
Não, e assim...
Que é um negócio bem...
Tudo é isso, né? De uma raça melhor, de um planeta melhor...
Um humano melhorar, né? Um ser humano, não. Um ser que é um ser melhor do que o ser humano, porque ele é mais perfeito do que o ser humano. E a beleza do ser humano reside exatamente em não ser perfeito.
Não, Kindred é tipo assim, da família. Kindred, que você perguntou.
Tipo, é uma família.
Então tipo, isso tudo é como se fosse uma família sagrada, um negócio desse.
É um reino, né?
Que aí é o quê?
De hegemonia lá, povo, essa palavra hegemonia.
Povo escolhido.
Povo escolhido, né? É isso mesmo.
Boku no nawa Raider. Kamen Raider to nanorasete mora.
Eu tenho uma pauta pra falar aqui que eu não gostei da espuma da banheira do Gugu.
Ah, que eles se morrem na espuma?
É, eu não
gosto. Do jeito de morrer e sumiu e essa espuma. Espuma de carnaval.
Mas cara, talvez fosse pra não ter um efeito pior.
Cara, mas sabe, eu tô assistindo um dorama, que chama Alquimia das Almas. É, dorama é sempre, a maioria deles é romance, esse também é um romance, é um trisal ali, quadrisal, eu acho. Na verdade, assim, três caras gostam de uma mesma mulher ali, né? E se passa na época feudal ali, da Coreia, e tem poderzinho. E aí tem uns personagens que roubam as almas dos outros, né? Que são os caras que estão sem alma. Quando você troca de alma, Alquimia das Almas vem quando troca de alma. E aí quando eles sugam as almas, o corpo da pessoa que teve a alma sugada forçadamente, ele vai enrugando, enrugando, enrugando. E senão seca. Seca, tipo, se fosse um cadáver mesmo, e fica roxo. E eu acho sensacional, tipo assim, não é um efeito difícil de se fazer. Pô, fizeram efeitos muito mais difíceis nesse filme aí.
Esse é aquele que o Guilherme fez a trilha sonora em português?
Não, aquele é um outro dorama.
Acho que aquele é chinês.
É chinês, isso, ele é chinês. Então assim, se fizesse, por exemplo, o monstro, ele tava ali, ele murchava. Assim, a roupa ficava, sabe?
Dava uma sugada.
Cara, se olha que legal, se ele sumisse, em vez de banheira do Gugu, ficasse a roupa.
Mas eu achei, assim, tão banheira do Gugu. Eu pensei naquilo mais como um negócio, tipo aquele fio que tem uns bichinhos que faz, tipo o bicho da seda faz um fio. Eu imaginei como aquilo, assim, um algodão. Eu achei uma coisa meio orgânica.
Você tá sendo generosa com o filme,
não,
eu acho.
Não, me incomodou, é por isso.
Ah, é porque sobe, igual, por exemplo, sobe tudo. Aí na hora aí sobe o cachecol. Aí o cachecol sobe na hora que o...
É, porque o cachecol é feito... É, mas a roupa sumiu, né? Porque o cachecol não sobe.
Agora, uma outra pergunta. Em termos, em teor de homenagem, valeu?
Ah, eu acho que vale.
Tá. Foi legal, foi muito bom. Eu acho que foi bom.
Como referência, como homenagem, tá tudo novo, ali, né?
Eu acho muito respeitoso, né? Vamos dizer, com os fãs que são fãs que né, querem... Eu não sei, de novo, eu não assisti. Mas visualmente e, vamos dizer, né? Essa coisa da série ser uma série mais escura, mais dark, mais... lenta, mais pesada, o filme segue um pouco essa linha, então eu acho que respeitou bem, mas ao mesmo tempo traz modernidade, a própria moto, a própria ideia da armadura deles, não sei, só uma roupa que ele tá vestindo ali, porque tá vestindo, né, a máscara tem funções, ela mesma usa, deixa uma mensagem gravada na máscara.
Ah, uma coisa legal,
a alma fica
te interrompendo aqui, uma coisa legal também que eu acho, é pra eles se transformarem, porque tem um petrecho de cinto, porque ele fica com um nível de raiva acelerado, e aí meio que justifica ele bater descontroladamente.
Sim. Ele perde até a consciência, né?
Uma parte mais ou menos no meio pro final do filme, que ele começa a lutar e ele se transforma. Porque ele fala assim, eu não quero, com a vez, eu não quero te matar.
É.
Porque se eu ficar mais um pouquinho aqui...
Ia ficar berserker.
Eu vou te...
Dá uma despressurizada, né, no negócio. É bem legal esse negócio. Serve também pra mostrar, como que eu digo, pra ver o rosto dele transformado, né? Aquela hora, mostra
o olho vermelho.
Meio animalesco.
A mão bem parecida com um inseto. Isso é bem legal. Isso tem umas coisas legais no filme. Por incrível que pareça. Não, tô brincando.
Que pareça, não. Eu achei legal. É arrastado, realmente, a expectativa. Principalmente quando você olha e vê lá, tem 2 horas de filme.
É.
Aí você fala, será que vai, né?
Vai gritar.
Aí na hora que chegou na parte já do... O que me incomodou mesmo foi essa parte do escorpião lá. Que parecia até ser uma personagem que poderia ficar bem legal, né? Bem assim...
Mas é.
Você lembra? Bem má, bem tudo. Achei que... podia render alguma coisa, mas não rendeu, porque tinha que logo acabar logo, porque ainda tinha mais...
Tinha mais vilão pra aparecer.
Tinha mais
vilão pra aparecer, né? Então, na hora que chegou e acabou aquilo, eu falei, uai.
É, tem hora que parece que eles estão assim, apareceu esse aqui, check. Apareceu o próximo, check. Então, vamos pro que interessa.
Talvez é isso, check. Eu sou fã e quero service. Então, eles foram dando os checks no fanservice lá, e é isso aí.
Isso que eu falar, talvez uma pessoa que seja muito fã da original tenha apreciado mais...
Mais empolgada do que a gente.
Mostrar tanta coisa, sentido, né?
Mostrar... recuperar mais os...
Isso quer dizer que a gente odeia a original? Não, eu nem
não, assisti. Não, porque a gente nunca nem viu, né?
E vai ser difícil assistir, porque, pô, assistir uma série da década de 70... Aí assistir uma série da década de 90 é difícil, imagina assistir da década de 70. Um beijo aí. Die Ranger.
Achei que você ia falar pro Caminhada é Black. Que você tava...
Não, arrastadíssimo Die Ranger. Então, se década de 90 é arrastado, imagina década de 70.
Alô, Bonnie Lopes.
Bora ficar com raiva desse, hein, velho?
Ficar com raiva dos textos que estão falando aí, ó. Mas, enfim, eu acho que cumpriu bem o papel, eu acho.
É isso? Você cumpriu bem o papel?
Isso aí. De homenagem, não foi essa a sua pergunta?
Foi. Sempre foi. É a pergunta.
Então tá bom.
Boku no nome é Raider.
Kamen Rider to nanorasete te morau.
Eu acho que uma das coisas que a gente nunca mudou, nem no podcast, nem no, como chama?
Sempre live?
Combinado, nem nas lives, nem nada, é a famosa e grandíssima nota. Primeiro você, Fire, sua nota para o filme, de 1 a 10.
É, porque agora ela tá como âncora, então obviamente você é o primeiro a dar a nota.
É, justifique.
Eu acho que eu vou dar uma nota 7, porque eu acho que o filme, como filme, ele tem uns defeitos bem, assim, chatinhos de assistir, mas como homenagem, e eu acho que é o principal papel dele, eu acho que ele funciona bem legal, assim, como uma homenagem à série original. Então eu recomendo até que vocês façam o seguinte: se você é fã da série de verdade, tô te testando aqui, assiste o filme e reassiste a série, pra você sentir qual que é a parada. Visual muito bacana, referências bem feitas. Agora, faltou aquela correntinha que liga tudo bem feitinho, sabe? Faltou um, sei lá, um roteirista de Kamen Rider W, eu não sei. Alguma coisa assim. Faltou uma cola para aquilo tudo. Então, os 3 pontos que eles perdem é por isso. Eu acho que o Mozendia vai dar uma nota menor, mas eu queria ter dado 9, porque o trailer é 11. Então, fica aí uma nota 7, Patrine.
Muito bem, eu vou dar minha nota e deixar o Pedro de Lara por último, para, né, humilhação do filme, coitado. Eu dou a nota 8.
Oh, yeah. Parabéns,
Ti. Obrigada.
Aplausos.
Mas por quê? Porque eu acho que o único defeito que eu encontrei foi essa questão do formato. Eu acho que talvez se tivesse... Mas mesmo assim, é legal. É o que eles precisavam fazer, o que tinha lá para fazer, né? O budget, sei lá, de repente era o orçamento, não sei. Mas foi a proposta que foi feita e dentro da proposta... Eles tinham que encaixar muita coisa. Talvez, eu acho que a única coisa que se mudasse mesmo era esse formato. Se fosse uma minissérie, pá, ia ser, ganhar vários pontos, ia ficar super legal, muito bom. E gostei muito do visual, achei muito tempo que eu não... De verdade, vou falar isso aqui, vocês vão todos me julgar, vou mandar todas as pedras pra cima de mim. Todo Tokusatsu deveria ter esse tipo de
CGI.
Visual. E CGI também. Não tô falando, pode ser colorido, pode ser super colorido.
Breaking news. Mas... Patrícia afirma que séries coloridas são para crianças que ela não aceita.
Não, de jeito nenhum. Mas é um cuidado um pouco maior com até os acabamentos das coisas. Eu gosto muito dessa questão do vilão ser meio humano e meio coisa... Ah, a máscara é uma máscara, né? E... É uma coisa não orgânica, mas ela fica orgânica... Dentro dessa ideia de que tem uma pessoa ali por trás.
Sabe como é que eu não entendo de Rider? Como é que chamou azul e aquele Rider que é azul e vermelho no começo? É o Build?
É, Build.
Como assim? Desse filme?
Que tem um... Não, não. Assim? Do Kamen Rider. Build. Então, eu acho que o último que teve uns vilões desse tipo foi o Build, não foi?
É, talvez. Aí, tá vendo? É um colorido e que tem um visual 10 de 10 também.
Kamen Rider Ouse tem uns vilões
excelente.
É colorido, ele troca muito de forma e fica muito
mas
colorido.
Mas a gente já falou isso em outros...
Não é a questão da cor, gente, de jeito nenhum.
Em outros podcasts, a gente já falou que é difícil. Que normalmente uma série, quando a série é um sucesso, ela tem bons vilões e bons heróis. Porque às vezes você tem bons heróis, mas não tem bons vilões. Ou só os vilões são bons, os heróis não sei mais como. Ou menos. É. Então quando você tem os dois, vilão e heróis bons...
Tem tudo pra dar certo.
E eu vou te falar...
que não tem o roteiro 100%,
e eu vou te falar, segura. Eu acho que às vezes uma série com vilões bons e o herói mais ou menos é mais fácil de segurar do que uma série com o reverso disso.
Esse filme pra mim é um exemplo. O herói pra mim ele não é um que fala, nossa, que herói, que legal, tô comprando a ideia dele. Morno, ele tá aprendendo
então,
as coisas com a
ele menina. Não faz um papel de tipo uma arma de guerra mesmo?
Sim, da... mas uma arma de guerra pra mim. Ele não tem uma cara de arma, ele tem uma cara de...
Soldado pastel, universal.
De pastel, ele tem uma cara de tristeza, ele tá ali...
Que bobo. É, mas se o Tom Cruise estivesse ali com ele igual no Último Samurai, você ia bater palma, né?
Ia ficar mais, né, legal.
Mais animado.
E os vilões, né, muito legal. O visual, há muito tempo eu não vi um Tokusatsu com um visual tão...
Ih, meu irmão, tá cheio legal. De muito tempo aí.
Mas era essa frase, eu só recuperei ela aqui. Então, nota, eu acho que nota 8 por essa questão só do formato. Tem alguns momentos que a vibração cai, a vibe cai, e você quase se perde aí. Você fala, me recupere.
Então, vamos ver aqui. Se eu tirei 3 pontos e você tirou 2, o Mozart vai dar uma nota 5, 4. Vamos ver.
Vai lá, Mozende, qual é a sua nota?
5. Tá vendo? É pão de forma, assim...
Não fede nem cheira.
Eu achei que pela nostalgia foi legal, pela homenagem. Isoladamente, o filme tem vários pontos interessantes, mas quando junta aquilo tudo, nada funciona. Tem a questão que é muito vilão ali, então você não trabalha nenhum deles. Não sei se a intenção era trabalhar eles mesmos, porque às vezes a intenção nem era trabalhar eles, era simplesmente mostrar. Colocar eles...
É, apresentar. Eles, né?
O visual salva, as cenas de luta, mais uma vez, são... Eu apaixonei pelas cenas de luta. Tem uma cena de luta que ele tá lutando com o cara, com o aranha, que eles descem meio de um parapeito. O aranha vai descendo do parapeito, ele pula. Os Rider Kicks são extremamente agressivos, sim, sim. Poderosos.
Que porradaça que é o Rider Kick.
É aquilo que eu falei, já mostra na primeira cena com humanos que um Rider Kick esmaga uma pessoa humana, normal.
Tem um Rider Kick que ele dá no morcego que ele enfia o pé dele, na hora que tira o pé, sai aquele pé cheio de sangue. Esses pontos são muito interessantes, mas talvez se tivesse feito uma série, ele funcionaria melhor, porque ali você ligava.
Minissérie
que eu falo uma série.
Né? Tipo Black.
Tipo um episódiozinho pra cada vilão.
Isso. Você faz ali 6 episódios de 40 minutos, 45 minutos.
Uma introdução, um pra cada vilão, um final. Pronto.
Fechou.
Amarro.
Você nem se preocuparia com a união ali, com a ponta que tava unindo um episódio do outro.
Uhum.
Simplesmente fala assim, ah, esse episódio é esse vilão, no outro episódio outro vilão, sim. No outro episódio outro
monte
vilão.
Monte pra semana mesmo, né?
Eu quero até retificar aqui, minha nota é 6, porque se fosse uma série, seria 7 ou 8. Pronto, obrigado, Mozart, sempre me puxou pra baixo. Nota 6.
Mas como o filme é...
É um filme
Shin Kamen Rider.
Sim, senhor.
E né, nota 5, eu acho que esperaria melhor. Não. Esperava mais esse do Hidekian.
Não foi Pedro de Lara, não foi super justificável.
Foi sensato. Muito bem, gente. Já chegamos ao final aí. Se vocês gostaram, deixa o like. Se você não gostou, pode deixar o dislike também.
É a mesma coisa.
Que é a mesma coisa, né? Engajamento.
E nem aparece mais.
Lembra que o vídeo do Latino teve não sei quantos mil... dislikes.
Não.
E aí o vídeo subiu pra caramba por causa disso.
Por causa disso, né? Quer saber
perfeito.
Por que as pessoas estão odiando esse vídeo? Pode odiar também. E deixe seus comentários.
O que você achou do filme?
O que você achou do filme?
O que você achou do formato?
Quais foram as bobagens que a gente falou? Quais foram os pontos legais?
Eu adorei os comentários.
A gente sempre fica de olho e responde vocês todos sempre na medida do possível. Acompanhe também os reviews de King Gold.
Estão saindo. Às vezes sai na quarta, às vezes na quinta. Às vezes na sexta.
Olha só, o Senpu é como um mago, ele nunca tá atrasado, nunca tá adiantado, ele tá sempre no tempo dele.
Sempre no tempo dele, estão sempre no nosso tempo. Muito obrigada e até a próxima.
Até a próxima, beijo!